começar fazendo uma pergunta. Agora, um assunto que a gente falou semana passada, tendo uma influência para hoje, nós vimos, então, básico, que nós vimos semana passada foi sobre o Hillel, que foi o último dos Zugot, que a gente estava falando dos pares. Então, nós terminamos falando sobre o último dos Zugot, tanto o Hillel e o Shammai, contamos algumas historinhas deles, interessante. Depois disso, eu mencionei sobre o filho dele, que foi presidente do povo muito pouco tempo, chamava-se Rabban Shimon. E logo em seguida, nós falamos sobre o Rabban Gamliel, que ele foi presidente, faleceu 18 anos antes da destruição do segundo templo. Depois a gente falou um pouco sobre Jesus também, que vocês podem ouvir na gravação. Depois do Rabban Gamliel, então, veio seu filho como presidente do povo, e de novo, ele que era o canal da Torá Sebalté, a Torá Oral. Esse filho chamava-se Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel viveu, e o pai dele faleceu 18 anos antes da destruição do templo. Vocês imaginam que ele, de fato, viveu quase que a destruição do templo. Por que quase? Porque ele foi morto um pouco antes da destruição do templo. Então, vamos ver sobre isso. Ele então teve que tentar usar a diplomacia para colocar ordem em Israel. Nesse momento, os Siduquim, falamos bastante sobre eles, Baitufim, aqueles grupos que eram contra a Torá Oral, estavam fazendo muita bagunça, muita festa. Eles, inclusive, nessa época já tinham praticamente dominado o Beit HaMikdash. Até o próprio Rabban Gamliel fala sobre isso. No Abba Shaul ben Botnit, era um sábio da época, ele dizia, ele falava oi da casa de baixo e oi dos paus deles, que eles batiam em todo mundo. Oi da casa de Hanim e oi das... eles eram todos veladores, eles iam falar para os romanos. Oi da casa de Castro, uma outra família, e das penas deles, que eles escreviam contra os judeus e os romanos. Oi da família do Ismael del Sábio, e oi dos punhos deles, porque eles eram coaminhos do Olimpo, como sacerdotes. Os filhos eram os tesoureiros, os gentos eram aqueles que decidiam as coisas dentro do templo, era tudo na família dele, e eles todos batiam em todo mundo. Então, é uma época muito complicada. E, obviamente, não tem jeito. Você é presidente do povo. Uma parte não quer te ouvir, pode ser que não, mas você tem que tentar colocar a paz dentro do povo. Então, era um trabalho muito difícil que o Rabban Shimon ben Gamliel teve dentro do povo, tentar diminuir essas provocações, essas brigas dentro do povo. Não só isso, é interessante também que, embora a época não era das melhores, mas a Gemara conta também sobre o Rabban Shimon ben Gamliel, que na festa de Sukkot, fazia uma grande festa dentro do Beit HaMikdash, chamado Simchat Beit HaShoevah, e o Rabban Shimon ben Gamliel alegrava as pessoas, ele mesmo, imagina o presidente do povo, rabino chefe do povo, ele pegava a tocha e fazia malabarismo com 8 tochas, sem uma encostar na outra. Então ele fazia, como se diz em índio, fazia freira. Mas, aqui entra então.
Ele fazer isso era uma coisa boa, era uma mais para ele ou era uma coisa muito inusitada? Porque você coloca como um fato extraordinário ele fazer sozinho. Mas nenhum dos outros fazia isso.
Não.
Não era costume.
Não, quer dizer. A Guimarães dá de conta de outros também que faziam malabarismo.
Que não, outros faziam? Não, malabarismo é tudo freira mesmo, né?
Não, imagina, pelo contrário, era para fazer freira.
É.
Mas é que é interessante que, pensa bem, a Guimarães da mulher não devia ser muito jovem. Você imagina aquele rabino de barba branca pulando e fazendo malabarismo, que era uma coisa diferente.
Não, certo, não pensei nele, não sendo muito jovem.
Então. O Rabban Shimon ben Gamliel fez parte de um grupo chamado 10 Mártires. Esses 10 Mártires da Sarah Harugay Malkut, na verdade, tradução quer dizer 10 mortos pelo reinado, pelo Império Romano. Inclusive, nós falamos deles em Yom Kippur. Esses 10 sábios foram mortos de uma forma muito cruel. Não foi de uma vez só. Levou mais de 40 anos isso. Eles foram pegando cada geração, cada época, eles pegavam alguém que eles achavam que é o, e os romanos matavam ele. E nós lamentamos isso, inclusive em Tisha B'Av também. Tem um dos poemas que fala em Tisha B'Av durante o dia, fala sobre isso. E também em Yom Kippur, quando nós falamos do Beit HaMikdash, nós falamos todo o serviço do Kohen Gadol. Depois nós tentamos falar todo sobre isso, nós falamos oi, vazoi, que hoje em dia a gente não pode mais assistir essas coisas tão bonitas que aconteceu no templo. E aí no meio disso, nós também começamos a pedir desculpas para a gente, nós pegamos, e aí em seguida nós falamos desse poema que chama Ele Gerais, se eu lembrarei, onde até é muito legal, fica resumido de uma forma assim, quase completa, a história desses 10 mártires nessa cidade de Angicura, que é quase duas folhas, a história deles. O que aconteceu?
Eles eram um grupo unido?
Então, não foi numa mesma época.
Ah,
foi durante 40 anos.
Tá.
Se todos se conheceram, é provável que sim. Tá, dentro de 40 anos, eles se conheciam. Eles eram bem idosos, até quando foram mortos, a maioria deles, por 100 e poucos anos. Então, o que aconteceu? Então, nós até falamos aqui que o imperador estava estudando e ele viu no rolo da Torá aquele que sequestra um homem e o vende, ou se ele é encontrado em seu poder, ele é condenado à morte. Tem que ver como que é isso, não é? Qualquer jeito. Mas, de qualquer forma, pela Torá, uma pessoa que sequestra, entre aspas, tem pena de morte. Depende de como foi esse sequestro. E aí ele, então, ficou arrogante contra os grandes do nosso povo. Ele mandou o palácio dele ser preenchido com sandália. E ele chamou sábios para lá e falou para eles: escuta, olha só, julguem esse assunto adequadamente, não pervertam com falsidade, mas emitam-no com verdade e clareza. Se se descobre que um homem foi sequestrado por um de seus irmãos, os filhos de Israel, escravizando-o ou vendendo-o, o que diz a lei? E eles responderam. A Torá fala claramente. Eles falaram: aquele ladrão deve morrer. Então falou aquele imperador romano: e onde é que estão os seus antepassados que venderam irmãos? Como nós sabemos, que você foi vendido pelos seus irmãos. Então eles falam: cadê os 10 irmãos? Então, nós queremos executar a lei, queremos matar os 10 irmãos dele. Então, até fala aqui que eles negociaram por sandália, por isso que ele encheu as sandálias, era de propósito para provocar ele. Então, ele falou: olha só, desde aquela época, quando os seus antepassados venderam o seu irmão, nunca foi pago, tem uma dívida pendente. E agora tem pessoas que estão no nível daqueles 10 irmãos de Jacob, quer dizer, irmãos de Yosef, filhos de Jacob. Então, pelo menos até de certa forma, o imperador percebeu que esses 10 irmãos não eram qualquer um, eram pessoas super especiais. Ele só não entendeu que a venda também tem algum motivo. Ele falou: então vamos matar. E aí tem aqui até uma cabanu famosa, que era de Ismael, onde era de Ismael, então se purificou, e ele falou o nome de Hashem, porque ele queria saber: será que uma invenção agora do imperador? Ou será que de fato nós temos que morrer? Ele falou o nome de Deus, ele se acendeu às alturas. E lá ele encontrou um anjo vestido de branco. E ele perguntou para ele: será que tem alguma coisa? E esse anjo então falou: assumam íntegros amados sábios. Por quê? Porque eu ouvi de trás da cortina que esse decreto foi imposto sobre vocês. O Rabi Ismael voltou ao desceu. Ele informou seus colegas da palavra de Hashem, a palavra de Deus. Naquele momento, o imperador falou: vou matar os primeiros dois. Pegou dois, que era o Rabban Shimon ben Gamliel, presidente do povo, e o Rabi Ishmael, Kohen Gadol, o Rabi Ishmael que foi Kohen Gadol. Ele pegou os dois e começou uma briga entre os dois. Quem vai morrer primeiro? Eu não quero ver meu amigo morrer. No final, o imperador fez um sorteio e caiu o Rabban Shimon ben Gamliel, que foi o primeiro a ser morto. O presidente do povo foi o primeiro a ser morto. E no momento que o carrasco cortou a cabeça dele, o Rabi Ishmael ben Gadol pegou e falou: espera, não me mata ainda. Deixa eu chorar por um amigo que faleceu. Ele se agachou, pegou a cabeça do amigo dele e deu um grito. Também está escrito assim. Rabi Ishmael tomou-a com amargura, gritou com como um toque de trombeta. Ai de mim, a língua que tem no conhecimento ensinava as palavras da Torá, agora não me importa. Ele deu um berro, e depois disso, o Rabi Ishmael, o Kohen Gadol, também seria morto. Quando ele deu esse berro, todo mundo lá no palácio ouviu alguém gritando. E a filha do imperador foi lá. E o Rabi Ishmael, o Kohen Gadol, era famoso por ser uma das pessoas mais bonitas que teve na face da terra. Então ela olhou e falou: peraí, não mata ele. Ela entrou para falar com o imperador. Pediu para o imperador, começou a falar que ela tem um pedido. Falou: você pede o que você quiser, menos deixar vivo esse cara. Ela falou: mas ele é tão bonito. Então o imperador falou: tá bom, matar eu vou matar ele. Mas, se você quiser, eu posso dar a cara dele de presente para você. Não só isso, é pior ainda, vocês não viram qual é o horror. Vivo, ele foi esfolado. Eles começaram a tirar a cara dele em vida. E, na verdade, essa cara ficou com os romanos durante muitos e muitos anos. E eles, todo ano, não lembro, eles faziam um tipo de festa e colocavam essa máscara em alguma pessoa. E também, imagino que aqui também está escrito, exatamente, quando ele começou a ser esfolado, quando alcançaram o lugar do filim, o Rabi Ishmael gritou com uma voz amarga ao Criador de sua alma e falou: Satan, nos turemos, nós pecamos, nosso Criador. Esses dois foram os primeiros dos 10 a ver que tipo de morte coitado eles tiveram. Depois disso, tem a lista toda, quais foram os outros sábios que foram mortos. O próximo foi morto por Rabi Hanina ben Tradion. Ele foi um enorme sábio da época. E ele foi queimado vivo. Jogaram ele dentro do fogo. E para ele demorar para morrer, eles colocaram algodão molhado no coração dele. Ele sofreu bastante. E, inclusive, tinha um sujeito do lado que ajudou toda essa execução. E quando ele viu o homem lá dentro gritando, ele falou: Rabi, se eu pular aí dentro e tirar esses algodões para você morrer mais rápido e não sofrer tanto, você me garante que eu vou ter um mundo vindouro, mesmo que eu fiz um monte de coisas erradas na vida? Ele falou: sim, você vai ter um mundo vindouro. Então ele pulou no do fogo, tirou o algodão, obviamente, e acabou morrendo também queimado. E logo em seguida, tem uma voz celestial e falou: Rabi Hanina ben Tradion, não lembro o nome dele, acho que era Tradion, alguma coisa assim, são convidados para vir para o mundo vindouro. Depois do Rabi Hanina ben Tradion, foi um rabino chamado Rabi Yeshevava Sofer, escriba. Esse foi também queimado pelos romanos. Depois tem Rabi Yehuda ben Dama, ele foi amarrado num rabo de cavalo e foi levado assim pela cidade, e depois ainda, o que já sobrou, eles picaram em pedacinhos também para todo mundo. Depois, o Rabi Huspita Meturgeman foi pendurado, foi enforcado. O Rabi Hanina ben Sachinai foi morto. O Rabi Lazar ben Shamua foi morto. Alguns desses, inclusive, foram mortos no meio do Kiddush, que era sexta-feira quando prendiam eles. E eles pediam: por favor, deixa pelo menos entrar no Shabbat e cumprir mais uma mitzvah na minha vida. E no finalzinho do Kiddush eles mataram ele. Depois tem o Rabi Elazar ben Shamua, o Rabi Yehuda ben Bava, ele foi apunhalado 300 lugares. Ele ficou, não sabe qual, ele ficou como se fosse uma peleira. E depois, o último de todos eles, que é o, talvez o mais famoso de todos, o Rabi Akiva. Rabi Akiva foi preso num dia 5 de Tishrei, entre o Sinai e o Kippur, e ele foi morto próximo da entrada de Yom Kippur. Inclusive, no túmulo dele, lá em Tveria, que tem uma montanha, e do lado do túmulo tem duas lápides, duas pedras, gravadas toda a história. A gente vai visitar para poder ler e relembrar o que aconteceu com ele. Ele também foi morto de uma forma muito, muito trágica. Ele foi escovado com pentes de ferro. Então, isso só para termos uma noção que, quando se diz que os romanos eram brutos e eram cruéis, eles eram, eles conseguiam ser, de fato, campeões em trucidar as pessoas. Esses foram os 10 mártires que morreram, então. O primeiro, Rabbi Shimon ben Gamliel, que era o presidente do povo, foi morto ainda antes da destruição do templo. E o Rabbi Akiva foi morto 40 anos depois da destruição do templo. Então levou bastante tempo esses acontecimentos.
Que ano que
é isso? Você nem tinha falado. Isso é a destruição do templo foi no ano de 3828. É. Tá? De 28. É o ano 70 dos dois. Então, eles começaram a ser mortos, sei lá, 3, 4, 5 anos antes disso, e até 40 anos de segundo templo.
70 depois de Cristo.
Então é 70, então ano 110.
Quando
foi? 70. Vamos chegar hoje, vamos ver. Vamos chegar hoje, é? O quê?
Eles começaram a ser mortos com 30 depois de
Cristo. O primeiro foi o Rabbi Shimon ben Gamliel, que foi morto alguns anos antes da destruição do Beit HaMikdash, no ano 70. Do Beit HaMikdash. Alguns anos antes começou e terminou no ano 110 com a morte do Rabbi Akiva.
Foi
40 anos depois. Isso. No momento que Rabbi Shimon ben Gamliel foi morto dessa forma tão trágica, muito pouco tempo antes da destruição do templo, naquele momento assumiu a liderança do povo alguém de fora, que agora era a família, desde o Hilel, todo filho. De repente agora assumiu alguém de fora, que era chamado Rabbi Yochanan ben Zakkai. Também está enterrado em Tveria, ao lado do Maimonides. O Rabbi Yochanan ben Zakkai já assumiu e ele, de fato, passou a pior época, que ele pegou a destruição do templo. Então, vamos ver um pouco também dessa parte da destruição do templo. Em primeiro lugar, já os judeus já não estavam gostando mais muito também da situação em Israel. Nesse momento, começaram a semana passada, já não tinham mais governadores nossos. Sim, eram os governadores romanos de Israel. E eles começavam a montar casas de idolatria, e montavam coliseus, ou lugares assim para se divertir com a morte dos outros, e não combina com a judaica. Nenhum judeu estava gostando muito disso. Exceto um grupo, que era o grupo dos Baitucins, do Kim, que esses até eram meio
assimilados
e já gostavam do helenismo, agora vem os romanos, então eles mais ou menos, não sei se eles gostavam muito dessas mortes todas, mas de qualquer forma com o resto, eles simpatizavam bastante.
As mortes
agora, havia então uma série de grupos do nosso povo. Então, Israel. Havia aqueles judeus que eram já helenizados e já meio assimilados. Tinha os siduquim que não estavam tão assimilados, estavam menos, mas também estavam caminhando para a assimilação. Tinha o grupo dos truxim, que era o grosso, que eram os grandes sábios, faziam parte desse grupo, era o grupo do meio. Depois tinha o grupo chamado canaí. Esses eram canaí, bilionim, eram pessoas muito extremistas que gostaram de lutar. Então, vamos ver que teve muitos problemas por causa disso. Eles queriam matar, queriam lutar, não queriam dar trégua para os romanos. Tinha outro grupo também chamado Sicarim. Sicra é espada, é faca. Eles andavam com umas arminhas, umas faquinhas escondidas. E eles também causavam muito problema, tanto para os romanos, mas infelizmente também para o nosso lado eles causavam problema.
Eles eram todos judeus.
Eram todos judeus. E tinha ainda mais grupos, um monte de outros grupos que eram mais para o estilo dos Siduquim, mas eles também puxavam um pouco dos Truxim, que era uma mistura, até os grupos de todos os gostos. Por exemplo, até hoje. Exatamente, o grupo do Mar Morto.
Não mudou muito. Como eles chamavam?
O grupo do Mar Morto é o grupo do Yamamelas, né? Eles são chamados de Siduquim também. Esse grupo, por exemplo, é um grupo que era contra todos os outros. E eles foram então morar lá para baixo, para ficar longe de todo mundo, eles achavam que já está chegando o fim do tempo, e isso também eles foram na semana passada.
Eles eram mais pacificados?
Eles eram também. Eles eram assimilados também, um pouco assimilados, eles eram assimilados.
Quais desses grupos eram os menos assimilados, que praticavam?
Truxim.
Truxim.
Truxim era o grupo do meio. Fariseu.
É legal, né? Se você conseguir traduzir, muito.
Então, os Truxins são os fariseus. Esse grupo era liderado pelo Rabbi Yohanan Zakkai, nesse momento. Bom, aproximadamente deviam haver uns 24 grupos diferentes no povo. Não mudou muito, mas de qualquer forma, eles tiveram um.
Mismar.
Exatamente. Os romanos, então, começaram e cometeram até uma bobagem fazer isso, mas eles pegaram, eles faziam de propósito. Vamos colocar governadores em Israel. Não tem graça pegar um governador romano que vai ser bonzinho ou meio bonzinho. Vamos pegar um governador grego, que assim ele vai tentar helenizar também todo mundo. E aí vai causar um pouco de polêmica. Então, esses governadores eram sempre pessoas meio helenistas, e acabavam também deixando as pessoas mais nervosas em Israel. Um deles que foi mandado, foi o último, inclusive, enviado, chamava Floro, e ele convenceu o Nero, que na época era o imperador, a tirar a cidadania de todos aqueles que moravam em Cesareia, em Cesareia. E, obviamente, que eles começaram a reivindicar isso e acabou tendo uma repreensão pelo lado romano. Eles entraram em Cesareia, eles mataram os judeus, eles destruíram casas, destruíram sinagogas, fizeram aquilo que conhecemos bem como pogrom. E aqueles que sobraram resolveram que a partir de agora nós vamos lutar o tempo todo contra os romanos e nós juramos que vamos acabar com eles. E eles foram, então, para Jerusalém. E começaram uma batalha ali. Essa batalha acabou fazendo com que o próprio Floro fosse embora. Ele foi embora, levou também muitos soldados embora, e assim deu uma certa abaixada na poeira. Isso é interessante que os judeus, embora poucos, embora fracos, eles conseguiram lutar de uma forma muito brava contra os romanos, que durou bastante tempo. Isso nós estamos agora há 4 anos da destruição do templo. Eles já começaram com batalhas bem pesadas, a ponto de conseguir expulsar o próprio governador de Israel.
4 anos antes?
4 anos antes da destruição do templo. Quando, de repente, os romanos olham e veem que os judeus estão tendo sucesso, eles ficaram muito, muito preocupados, bravos. Eles falaram, não vamos deixar assim. E eles então começaram a fazer pogroms, não só em Israel, mas também em outros lugares onde moravam os judeus, como, por exemplo, em Alexandria moravam muitos judeus, Damasco moravam muitos judeus. Eles foram para lá também, mataram milhares de judeus, e outros foram levados para serem vendidos como escravos nas feiras lá em Roma. situação estava tão pesada, e os rabinos, principalmente Rabbi Yochanan ben Zakkai, falavam, olha, melhor tentar apaziguar a situação, vamos tentar fazer as tardes com os romanos, porque vocês estão sonhando com uma coisa que não vai ser. Estava no passado, Hashmonaim, eles eram gregos, tá bom. Lá eram gregos, lá eram Hashmonaim, lá era outra época, acabou. Essa que nós estamos é um império gigantesco, eles são brutais, não vai ter jeito. E ainda os sábios já estavam enxergando que o Beit HaMikdash está na mira dos romanos. Então, é melhor se comportar e continuar vivendo meio tranquilo do que acabar com a festa. Mas, aqueles grupos dos Canaim, de Yonim, que eram grupos radicais, eles falaram de jeito nenhum, nós vamos matar, nós vamos destruir, nós vamos lutar contra os romanos, e eles não queriam ouvir a banda falando da casa de forma alguma. Nesse momento estava vindo uma legião romana para atacar Jerusalém, e esses canaim conseguiram sair, lutaram, e conseguiram matar 6 mil soldados romanos. Então foi uma enorme vitória, e eles ficaram já felizes, tá vendo, estamos no caminho, já vai entrar na batalha, fica falando coisas que você não sabe, nós vamos conseguir, vamos lutar. Nesse momento, Roma viu que a situação em Israel não era tão fácil assim, né? Só mandar um pouquinho de pessoas. E eles então mandaram 4 legiões sob comando do Vespasiano. Qual que era a estratégia? A estratégia era: vamos começar pela periferia, vamos começar a destruir Israel. E quando já conseguirmos botar Israel abaixo, entramos em Jerusalém e destruímos também o coração dos judeus. Agora nós estamos então há 3 anos antes da destruição do Beit HaMikdash, e ele mandou então essas 4 legiões, cada legião tinha mais ou menos 6 mil soldados, mais uma ajuda para cada um deles, totalizando 50 mil soldados quase, que vieram para cima de Israel. Uma das legiões, dessas legiões que foram enviadas, é uma legião que é famosa na história como a 10ª legião, que era a legião comandada pelo filho do Vespasiano, Tito. Com certeza, era uma massa muito grande. E inclusive essa legião era uma das legiões mais fortes que tinha também, a 10ª legião. Por isso mesmo, na verdade, a legião deles foi montada pelos romanos com a intenção de ser aquela elite para acabar com todos os lugares que está difícil. E agora, eles. A lei era óbvia. Judeu que se levantar contra, acabou, mata. Embora essa era a tática deles, mas, incrivelmente, nosso povo também estava conseguindo dar muitas baixas nos romanos. O Vespasiano resolveu começar pelo norte de Israel. Vou começar pelo norte e vai arrastando até chegar em Jerusalém, que é o sul. Ele começou, então, pelo norte e ele imaginava que quando eu já consegui chegar lá em Jerusalém, as pessoas já vão se render muito facilmente. Mas ele estava tremendamente enganado, foi a batalha mais difícil dele em Jerusalém. Lá no norte tinha um lugar chamado Forte de Yotzat. Tem até hoje até uma cidadezinha lá, um Ishu. Esse Yotzat foi construído em cima de uma montanha, com todos os bons fortes. E o chefe deles lá era um sujeito judeu chamado Yosef ben Matitiyahu. Esse Yosef ben Matitiyahu mais tarde ficou muito famoso como José, historiador José. Esse Yosef ben Matitiyahu, eles começaram a lutar contra os romanos, mas viram que não vão conseguir. Então a maioria da cidade, a maioria do forte resolveu que não vão se entregar nas mãos dos romanos, eles vão se matar. Eles se mataram entre si, cada um deu jeito na sua família, e os outros se suicidaram, eles não tinham direito nenhum de se entregar. Alguns poucos resolveram sim se entregar. Um deles era o Yosef ben Matitiyahu José. Vespasiano gostou muito de ter as suas mãos. Ele era tanto um conselheiro, ele tanto traduzia as coisas. E principalmente no futuro ele serviu como um historiador para escrever tudo o que se passou na guerra. E é interessante, os relatos do Josefo são muito melhores do que todos os outros. Enquanto os outros historiadores ouviam, escreviam, eles estavam ouvindo, esse daqui participou ativamente, estava o tempo todo no meio da batalha, ele assistiu tudo com os próprios olhos. Nesse caminho, então, ele vindo lá do norte, ele também passou pelo Golan. E lá no Golan, tem até hoje esse lugar também bonito para visitar, um lugar chamado Gamla. Isso também nós estamos há 3 anos da descrição do Beit HaMikdash. Então, algumas cidades lá no norte se rendiam fácil. Por exemplo, a cidade de Tiberíades, Tiberia, também se entregaram fácil. Gamla, eles resolveram no começo começar a batalhar. Eles não queriam de jeito nenhum se entregar. Mais ainda, eles achavam, e é, talvez até que essa forma tenha razão, que o futuro de Jerusalém depende deles. Então, eles lutaram com toda a força deles lá no norte, em Gamla. Porém, eles não tiveram tanta força, inclusive tem até moedas lá que eles punharam para a salvação e redenção de Jerusalém. Eles não conseguiram muita coisa e nessa batalha morreram 4 mil pessoas de Gamla. E os 5 mil que sobraram também resolveram se entregar nas mãos dos romanos, da pior coisa que uma pessoa pode fazer. E eles resolveram se jogar lá de cima do penhasco. E assim praticamente a cidade inteira morreu. Ou na guerra, ou se suicidando. E, inclusive, Gamla, então, hoje em dia, é muito conhecida como a Massada do Norte. Porque Massada também, eles acabaram se suicidando. Então, Gamla, eles fizeram a mesma coisa ainda antes de Massada.
Fica perto do Golan?
Fica no Golan.
No Golan.
No Golan. É um lugar super bonito, super bonito. Quer dizer, o Golan todo é lindo, cheio de árvores, sabe? Esse Gamla fica no meio da floresta, ali numa montanha também, é muito bonito.
E só parece que
ele escreveu agora, José,
voltando a
isso,
você depois é escritor, não historiador, que compõe
a história que ele viveu. É, ele escreveu um relatório. E o que costura ele ter? Isso é difícil, de fato, de analisar. Por um lado, o Josefo estava escrevendo para os romanos. Por outro lado, ele nunca traiu o povo dele. Ele continuava sendo judeu. Não, ele continuava sendo judeu. Então ele tenta escrever as coisas de uma forma para deixar todo mundo feliz.
Mas ele trabalhava com os romanos.
Trabalhava com os romanos.
Ficava com os
romanos.
Foi prisioneiro.
Foi levado e ele tinha que trabalhar com os romanos. Mas ele deixou relatos que tentam fazer uma média entre os dois lados.
E a gente não sabia se ele podia praticar o judaísmo, se praticava, são coisas que não dá para saber.
Não dá para saber. Agora, então, finalmente, depois de quase 3 anos de batalha, vindo lá do norte, fazendo um grande arrastão, eles estão chegando perto de Jerusalém. E, obviamente, eles sabiam que o futuro depende de Jerusalém. Então, eles destruíram Jerusalém, acabou com o povo. Imagina-se que, naquela época, antes de começar toda essa rebelião, havia 100, 150 mil pessoas morando em Jerusalém, e com todas essas brigas de todo mundo fugindo e indo para Jerusalém, que era sempre o coração e o braço das mães para as pessoas se agarraram, acabou multiplicando em 3 ou 4 a população de Jerusalém. A cidade naquele momento foi sitiada. A cidade de Jerusalém tinha 3 grandes ricos, ricos é pouco, bilhardários. E eles tinham lá dentro estoque de comida, de lenha, à vontade. A Mara aproxima que eles tinham 21 anos lá. Para sobreviver a cidade, do jeito que estava, 21 anos. Era, não faltava. E de fato, provavelmente, seria a primeira cidade que os romanos não conseguiram conquistar, sitiando ela. 21 anos vão ficar em volta da cidade? Não vão nunca. Mas, o problema é que
dentro da cidade a situação não estava muito boa. Se tivesse em paz, dentro da cidade estava ótimo. Eu ia lá feliz. O problema é que dentro da cidade havia Canaim, aquele grupo dos extremistas, que queriam lutar. E o rabino Hanan ben Zakkai falou: não, 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 calma, vamos sair lá fora, falar com os romanos, vamos tentar ver se eles acalmam. Não, não, vamos sair para lutar. E lá dentro da cidade estava inclusive um sujeito chamado Yohanan de Gush Halav. Ele era um batalhador também lá no norte. E ele batalhou bastante no norte e fugiu para Yerushalayim. E ele estava lá com o grupo dele, juntou mais pessoas lá. E esse não queria nem ouvir falar de outra coisa, senão a espada. Inclusive ele foi uma peça muito importante para segurar os romanos fora da cidade. E mesmo quando eles entraram na cidade, ele conseguiu segurar e fazer umas coisas absurdas. Ele tinha umas técnicas de guerra também absurdas. Ele conseguiu segurar o Betanilhar muito tempo de pé. Esses Canaim queriam tanto lutar. E estava todo mundo bem bom. Tem comida, tem água, tem lenha. Estava todo mundo... Não, nós vamos fazer vocês se levantarem para guerrear. Eles tacaram fogo em todos os reservatórios. Tá bom, agora vamos ver quem quer morrer de fome. Ninguém, então vamos lutar. Mas, obviamente, as pessoas também não queriam lutar. O Rabino Zakkai está falando, não luta. Bom, obviamente que a fome começou a tomar conta da cidade muito rapidamente. E vários judeus, então, pensavam, vamos sair da cidade, tentar a comida. Saíam fora da cidade e imediatamente os romanos matavam.
Os sábios não tinham poder para nenhum.
Pois é. Eles tinham poder sobre os truxinhos, os outros ninguém tem outro. Trabalho com a Rabino Zakkai, então, viu que a situação está se agravando. E que ele precisa obrigatoriamente ir lá conversar. Mas, não deixavam sair da cidade, nem de dentro da cidade. Ele saía com uma bandeira branca, pelo menos que os romanos não matem ele. Mas lá dentro não deixavam sair. Canaim fecharam todas as portas de Jerusalém e falaram, daqui ninguém sai. Se sai, armado para lutar. Trabalho com a Rabino Zakkai queria muito ir lá falar com o Vespasiano, vamos tentar alguma coisa. Então a única saída que ele encontrou foi as únicas pessoas que os canaim permitiam sair da cidade eram pessoas que iam enterrar falecidos. Porque falecidos não podem ser enterrados dentro de Oxalá em Antiga. Então, todo mundo tinha que ser enterrado, muito fácil. Trabalho com a Rabino Zakkai, assim tem uma proibição, dentro de Oxalá não se enterra. Até hoje. Está fora. Então, Rabino Hanan Zakkai ficou dentro de casa, chamou o sobrinho dele, que era muito amigo e muito próximo, falou, avisa por aí que eu estou doente. E Rabino Hanan Zakkai está muito doente. Todo mundo ficou triste, chocado. Alguns dias se passaram e ele anunciou que Rabino Hanan morreu. Pegaram Rabino Hanan, um grupo fechado que sabia do segredo, colocaram ele vivo dentro do caixão e vamos levar ele para fora, enterrar ele fora. Inclusive, até na porta queriam abrir, queriam pintar umas espadas lá para ver se é de fato ele está morto. E aí as pessoas que estavam em volta falavam: escuta, vocês já estão dando bastante turas para a gente aqui dentro. Vocês vão fazer isso com o sábio também? O cadáver do sábio, vocês vão colocar uma espada? Eles falaram: pô, tá bom. Então ele passou. Passou, saiu da cidade e. Foi, abriu o caixão e ele saiu andando de dentro do caixão. E ele foi então até o Vespasiano. Chegou lá no acampamento romano e falou para o Vespasiano como vai, rei, imperador. O Vespasiano ficou muito nervoso. Falou, quem é imperador? Vamos falar uma coisa aberta. Sabe, tem pena de morte, quem chama alguém fora do imperador de imperador? Eu não sou imperador. E se eu sou imperador, onde é que você estava? Então, Rabino Hanan Zakkai falou, bom, desculpa, mas a Torá diz, nossos profetas disseram para nós, que o salário só vai ser entregue nas mãos de alguém muito poderoso. Então, você pode ser imperador. Então, você é imperador. Ou vai ser. E isso você me perguntou, que ainda não, por que eu não vi até agora? Lá dentro da cidade, me deixava sair. Eu queria vir falar com você. O meu grupo todo lá está aqui para fazer a tarde. Mas tem um grupo que não quer, me deixou sair. Naquele momento, chegou um emissário de Roma para avisar que o César acabou de morrer e o Senado lá acabou de nomear Vespasiano como César. Aí ele olhou para o chão, e ele estava olhando cá e sabe o que fala. Ele falou a Abiyahana Mendakai, esse deixa eu fazer um pedido. Abiyahana Mendakai sabia que pedir o Shalai não vai adiantar, que agora já era uma questão de honra pelos romanos conseguir destruir o Shalai. Então, Abiyahana Mendakai falou para o César agora, Vespasiano, e falou, olha, pelo menos me dá a cidade de Yasne e os sábios que moram lá. Toda essa turbulência que estavam passando, o tribunal acabou sendo transferido de Jerusalém para Yasne. Então lá moravam a nata dos sábios que não estava em Jerusalém lá cercada, morava em Yasne. É uma cidade que existe até hoje também em Israel. Então, ele pediu por favor, chama Yasne. A escola aqui se chama Yasne por causa dessa entidade que tinha lá. Muito bem. Mas para o sul, Israel. É meio que na linha de Jerusalém, lá para fora. E o Vespasiano falou, está concedido. Yasne vai ficar em casa. Então, naquele momento, na verdade, a Bani Yohanan Mendakai conseguiu salvar o judaísmo. Isso que ele queria. O resto não vai salvar nada. Pelo menos a Torá está salva. Os sábios de Yavne vão tornar vivos. Isso já me deixa mais tranquilo. E agora, Vespasiano, agora é César. Tchau. Não tem mais nada o que fazer aqui. Ele foi imediatamente, voltou para Roma. E ele passou o comando de todas as legiões que estavam lá, estavam sob o comando dele, para o filho, que era o mais brutal de todos, como se disse, o mais sanguinário, e que era o general da legião, da 10ª legião. Agora ele é o chefe de todas as legiões que estavam lá para batalhar. E assim, logo depois de Pesach, o Tito começou a atacar a cidade de Jerusalém. Começou com Arias, torres, com tudo que é tipo de coisa, tentar destruir a muralha de Jerusalém. E a muralha não cedia. Falamos antes de Yohanan de Gush-Halav. Yohanan de Gush-Halav montou uma série de formas de derrubar essa torre. Por exemplo, eles cavavam por baixo da muralha de Jerusalém, cavavam, faziam um túnel por baixo das torres. Colocavam apoio, que o chão já estava apoiado, eles iam cavando e colocando apoio de madeira e depois tacavam fogo lá dentro. E quando pegava fogo, as torres em cima também caíam. Foi bem complicado para os romanos, mas em um determinado momento, dia 17 de Tamuz, eles conseguiram fazer um buraco dentro da muralha. 17 de Tamuz acabou virando o jejum. Embora eles fizeram esse buraco na muralha, o historiador Delcastro ele escreve que embora tinha um buraco, não quer dizer que eles conseguiram alguma coisa, porque por esse buraco os judeus vinham e sacavam fogo para fora, romanos que tentavam entrar pelo buraco eram mortos imediatamente, então ainda não estava nada muito fácil lá dentro. Mas quando finalmente conseguiram já abrir um buraco maior, entraram em Jerusalém e os romanos foram de casa em casa para matar um por um na cidade. Inclusive, um lugar que é famoso, um lugar turístico na Jerusalém, é chamado Beit HaSharuf, Casa Queimada. Era a casa que morava um Kohen Gadol. E encontrou ela. Tem até um mosaico ainda no chão naquela época e tem ainda um pedacinho de parede embaixo. E naquele lugar, inclusive, encontraram a mulher dele, os ossos dela, mortos na porta. Uma lança.
Isso está dentro do museu ou não?
Isso, essa casa virou um mini museu, lá em Jerusalém, Beit HaSharuf. Depois de tudo isso, tem que fazer uma viagem para Israel, né? Visitar aquele lugar. Um Kohen Gadol, um Kohen Gadol, né? Acho que era um Kohen.
Nossa,
bom, o Tito, desde conseguir entrar na cidade, até ele chegar no Betanizar, conseguir entrar no Betanizar, lá nos 3 semanas. E foram 3 semanas de luto entre 17 de Tamuz e 9 de Av. Foram 3 semanas, bom, nós também lembramos de 3 semanas outras, também foi de 3 semanas do levante de Gueto de Varsóvia. Você vê que os judeus, quando chega um momento para proteger, eles protegem mesmo e conseguem. Então eles protegeram Jerusalém, mas todos eles estavam dentro de Jerusalém, eles escreveram na Megdash, era um pulo, mas não vão destruir. E fizeram, os Midrashim contam muita prática nisso. Por exemplo, ao lado do Beit HaMikdash, tinha uma construção gigantesca, onde as pessoas que vinham para Pesach, Shavuot, Sukkot, eles tinham lá um lugar para se instalar durante o dia. Então o Yohanan, inclusive era o próprio Yohanan de Gushalav, ele tinha essas táticas. Ele então conseguiu forçar com que os romanos entrassem lá dentro. Agora não lembro o que foi que ele usou para eles entrarem lá dentro. Quando entrou uma legião inteira lá dentro, eles fecharam as portas e sacaram tudo. Então a batalha foi muito, muito complicada de fato para os romanos. E até que, infelizmente, no dia 9 de Av, eles conseguiram penetrar no Beit HaMikdash e conseguiram destruir o Beit HaMikdash e cortaram um monte de árvores em volta de Jerusalém das florestas para poder queimar. O calor era tão intenso que as pedras pipocavam, elas estouravam, de tanto calor que tinha dentro do Beit HaMikdash enquanto queimavam. E, obviamente, que os poucos que sobraram dentro da cidade, quando viram essa cena, eles não aguentaram. Principalmente os Kohanim que estavam dentro do Beit HaMikdash, naquele momento os Levim que estavam dentro do Beit HaMikdash não aguentaram essa cena, eles se jogaram dentro das fogueiras do Beit HaMikdash para morrer lá junto. Esse acontecimento, obviamente, abalou muito todo mundo. Mas mesmo assim, eles não pararam por aí. Os romanos acabaram de Jerusalém e agora que continuava a varrer para o sul. E daí eles foram para o sul tentar conquistar mais lugares. Antes de ir embora, continuar para o sul, ainda os romanos pegaram um monte de utensílios do Beit HaMikdash, de ouro, e levaram junto com um monte de prisioneiros, inclusive eles que tinham que carregar as coisas, levaram isso tudo para Roma. E aí construíram o famoso portão de Tito, quarto de Tito, onde tem lá desenhado judeus prisioneiros levando utensílios do Beit HaMikdash. Até curioso que os judeus nunca, em Roma, todos os judeus que moravam em Roma, não passavam por baixo desse arco. E no ano de 48, quando fundaram o Estado de Israel, eles fizeram uma grande festa naquela noite e, de propósito, marcharam debaixo do arco e declararam, está vendo, vocês romanos onde é que estão e nós continuamos aqui e voltamos para a nossa terra. Nessa agora batalha que eles continuaram para o sul, eles chegaram até Massada. Massada era uma grande fortificação, que nós já falamos sobre ela, quem construiu foi Herodes. E 1000 pessoas que fugiram de Jerusalém nessas batalhas todas conseguiram subir lá na montanha e estavam lá razoavelmente também protegidos ali, principalmente, primeiro eles tinham também como se abastecer de água, eles tinham comida lá em cima e o principal, a subida para lá era muito complicada, eles sabiam que os romanos não vão conseguir subir para pegá-los lá em cima. Não tinha teleférico. E, de fato, essas pessoas que foram morar lá conseguiram segurar 3 anos. 3 anos depois da destruição do Beit HaMikdash, eles estavam lá em cima, vivendo, lutando um pouco, mas não falava também lutar muita coisa, porque os romanos não conseguiam subir. E qualquer um que vai visitar lá, Massada, acaba vendo aquele caminho que os romanos fizeram durante esses 3 anos para conseguir subir a montanha. E então, no ano 73, quando eles conseguiram finalmente começar a subir, os judeus da cima falaram, de jeito nenhum, nos entregar, nós não vamos,
E eles se mataram todos lá em cima, um matou o outro, e no final, o que sobrou se suicidou. Então os romanos chegaram lá em cima, não tinha mais nada. Inclusive, os romanos, então, agora, já acabaram, conseguiram vencer praticamente todo mundo. Eles começaram a se cunhar moedas, onde tinha uma mulher judia chorando, e estava escrito Judea Capta, a prisioneira judia.
Yasna
estava em casa. Já deu a hora, mas só para terminar, então, nesse momento... Não acabou. Não acabou ainda nada. Porque os judeus, embora estavam muito abalados e estavam sob domínio agora completamente romano, ainda eles ficaram muito com rancor e muitos começaram a se juntar devagarzinho para fazer uma nova revolta contra o Império Romano. E muitos anos depois começaram algumas revoltas pequenas, até que chegou uma grande revolta para a semana que vem, que é a revolta do Bar Kokhba. Ele fez uma senhora revolta e conseguiu, de fato, vencer até um certo ponto.